Ele. Beleza aí? Tá liberado o som? As rádios? Hein? Tá no ar? Maravilha. Eu vou pedir à vereadora Solange, por favor. A gente chamada está aqui, fazer a chamada inicial, por favor. Beleza, né? Cumprimentar os radiovintes. Rádio Província Sideral, obrigada. Rádio Real FM também, todas as três FM, né? Província, Sideral e Real. Cumprimentar também os internautas, o Jornal Voz Ativa do Tino Ancelone que está aqui. Quero agradecer todas as manifestações que recebemos através do Facebook, da rádio, aqui na Câmara, pela passagem do nosso aniversário. Desde já agradeço a todos. Pela lembrança dos meus amigos, companheiros, conterrâneos, munícipes da cidade de Ouro Preto. Peço ao vereador Solange que faça a chamada inicial.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga. Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos. Solange Estevão. Presente. Tiago Mapa. Ivander Albuquerque.
Presente.
Havendo quórum no... Tem sim. É. A lei parlamentar. Eu declaro aberta, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, soberano Deus, e do povo de Ouro Preto, a segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Eu peço à vereadora Solange que faça a leitura do expediente. O que é que tem? Oh, perdão. Ordem do dia, melhor dizendo, ordem do dia.
Os projetos?
Ordem do dia, sim.
Substitutivo. Substitutivo ao projeto de lei de número 60 de 2014, de autoria do prefeito municipal José Leandro Filho. Quer que eu leia?
Importante.
Não, presidente.
Fundamentação?
Pela ordem.
Sim.
Esse projeto é que nós estamos aguardando, como tivemos a manifestação do procurador, também a manifestação do sindicato dos servidores.
Estamos aguardando isso?
Sim, o sindicato está aqui.
Vamos adiar para amanhã?
Esse é não, qual?
Como que é? Você está pedindo, aguardando
o sindicato? Está aqui, presidente.
Deixa
o sindicato,
deixa tá
o sindicato falar.
Ah, o sindicato está presente. É ótimo, está aí. Ó. Então, Silvana, Cida, por favor. Vamos dar entrada a eles aqui dentro do nosso. Peço para o vereador Paquinho, vereador Gugu, Dudu Gonzaga, dê entrada a presidente e vice-presidente do sindicato. Representantes, servidores públicos municipais de Ouro Preto. Esqueci até que as meninas estão aí, gente. É tanta coisa. Elas estão aqui conosco. É, 5 minutos, precisar mais 5, tá bom? Beleza? A Silvana vai falar ou a Cida? Então, com as palavras, Cida.
Boa tarde, vereadores. Boa tarde. Boa tarde, público presente. Boa tarde, presidente.
Boa tarde.
Então, esse projeto... já é conhecido da gente desde tempos atrás, é meio que parecido. E uma época atrás, lá há uns 10 anos, né, Sil? Uns 8 anos atrás, ele já esteve presente aqui na casa para tentando alterar esse balão, que é o balão para o servidor, servidor contratado. Sindicato, em relação ao servidor efetivo, nós não vemos nenhum prejuízo. Mas o balão, ele é necessário numa empresa pública, porque senão ele pode virar até... depois ele buscar uma coisa que garanta a existência dele no serviço público. Então, é muito perigoso esse tipo de projeto. O nosso advogado, ele analisou bastante o projeto e tem as ponderações para serem feitas aqui. Inclusive, mandamos algumas emendas.
Mas foi para o 43.
Desculpa. Mas acontece que esse projeto, o nosso parecer, ele é, não é favorável, Dentinho, por causa desse problema que depois o servidor, ele pode querer, o servidor contratado pode requerer estabilidade. E isso já aconteceu no passado, você lembra, né, Regina? E nós temos um TAC justamente por causa desse passado. Vou passar para a Silvana.
A Silvana vai falar?
A Cida já se posicionou aqui.
Silvana, vice-presidente do sindicato.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. A Regina vai até lembrar, né, Regina, desse projeto no passado, igual a Cida já colocou. A ponderação do sindicato no passado foi a seguinte, que alguém que entra na prefeitura contratado e que não precise nem participar de outro processo simplificado para continuar no cargo, a gente acha isso um pouco arriscado, porque pode despertar no outro algum vínculo, ele achar que ele tem direito, a, por exemplo, a carreira, porque hoje nós temos a carreira que ela dá 13% para quem estudou e 3% a cada 2 anos trabalhados. Então, 2 anos, ficar com a lei federal é o mais seguro para todos nós. A gente fica com a lei federal, você que representa o trabalhador, pode rodar, um servidor ficou por 2 anos, toma o balão, outro profissional entra na prefeitura e fica por mais 2 anos. Então, a gente vê isso de uma forma mais legal. Já que a vaga é temporária, é melhor que o contrato seja temporário. Então, o sindicato tem esse posicionamento, que os vereadores deveriam repensar, e a gente acha melhor e mais seguro para todos nós, né, ficar com a lei federal. Esse é o posicionamento.
Ok, o advogado quer discursar.
Boa tarde.
Qual é o nome do senhor?
Pois não, desculpa.
Nome do senhor?
É Júnior Ananias.
Sou Júnior.
Júnior. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores e a todos os presentes. Bom, pela análise legal que nós fizemos do projeto de lei e tudo quando foi encaminhado para o sindicato, o entendimento que nós tivemos foi no sentido de que a eventual aprovação dessa extensão, no caso da contratação, do período de contratação de temporários por 60 meses, com a possibilidade deles realizarem novo processo seletivo simplificado sem que ocorra o balão, no nosso entendimento, a aprovação desse projeto de lei violaria de forma frontal o artigo 37, inciso 9 da Constituição, que estabelece que a contratação de temporários tem que ser por prazo determinado. Então, quando você estabelece um prazo de 60 meses e com a possibilidade de realização de novo processo seletivo sem o balão, no nosso entendimento, você violaria esse prazo determinado, no caso, para realização de contratação. E haveria sucessivos, poderia haver, no caso, sucessivas contratações e renovações desses contratos de temporários, deixando de lado a realização do concurso público, que, como nós sabemos, é a forma correta de provimento dos cargos públicos, o que naturalmente ensejaria uma precarização da situação dos servidores efetivos.
Ok. Em discussão com os vereadores? Com a vereadora Regina Braga, pediu primeiro, é verdade.
Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a quem está nos ouvindo aí pelas rádios, nos assistindo pela televisão, internautas, servidores. Boa tarde, sindicato. Obrigada aí pela presença e pela contribuição na discussão. A gente que lida muito tempo na política, a gente se depara com certas situações. E quando a gente vê uma luzinha assim no fim do túnel para resolver, e através de lei, a gente se sente um pouco aliviada, mas toda discussão é válida e todo posicionamento é válido. No caso aqui, eu li o projeto de lei, ele tá muito bem redigido, e ele faz... Ele toma cuidado com todas essas questões colocadas por vocês. Que existe o contrato temporário, seja aqui ou em qualquer outra prefeitura, a nível de Estado, a nível federal, existe, porque é necessário. Né? Quando o servidor efetivo ele tira licença por N motivos, nós precisamos de alguém para substituir naquele período de licença. Não pode ser outro concursado, porque quando o outro efetivo retornar para o seu cargo, nós teremos 2 efetivos para um cargo só. Então, precisa do temporário para tirar férias, licença de saúde, etc., etc. O que acontece muito e com muita frequência, vocês sabem disso, que às vezes bons profissionais, às vezes, cobrem uma licença de 2 meses e depois não podem cobrir mais porque eles ficam 2 anos impossibilitados por causa do balão. E aí a gente pergunta, tá, mas poderiam voltar se passassem um novo processo seletivo? Isso é bem claro aqui nessa lei, o que nós não tínhamos essa garantia na outra. Essa aqui deixa bem claro que ele pode...
Mas se passar, não pode não, irmão.
Ele pode retornar desde que ele faça um novo processo seletivo e passe, né? Com relação às garantias individuais, aqui também fala que ele vai receber o salário da classe, né, o básico, né, lá do plano de cargos e salários, sem nenhuma vantagem individual, só o salário básico. Terá alguns direitos, tipo 13º, etc., etc., alguns direitos do artigo 37 da Constituição, mas estão todos elencados aqui, nessa lei. Seria bom vocês... quais os direitos que eles teriam, né, como servidores contratados? Não são todos os direitos, alguns apenas, estão bem elencados aqui nessa lei. Para cada caso é um caso. Se for uma licença maternidade, ele vai ficar 6 meses e ponto. Na hora que acabar a licença maternidade, ele sai e volta a servidora efetiva. Se for licença saúde, 2 meses, é 2 meses e ponto. Para ele entrar de novo, ele teria que fazer um novo processo seletivo. Há casos na administração que a pessoa pode ficar até 60 meses, que é o caso 5 anos, né? Esse caso parece que está pegando, né? Da pessoa ficar 5 anos, depois ela faz um novo processo e volta. Não sei se nesse caso nós poderíamos tratar separadamente. Mas para os outros casos, eu acho até justo. A pessoa fica 2 meses e depois ela tem que ficar 2 anos sem ter oportunidade, mesmo passando um novo processo seletivo, né? Esses casos de 5 anos, eu acho para que casos específicos? Vocês lembram, sim?
Pode, por exemplo, pode ser mandato eletivo, a desvio de função, por exemplo, era empréstimo para a Santa Casa, aí existe aquela vaga ali. Acontece, entendeu, Regina? Tratamento de quimioterapia, licença sem vencimento, tem N questões. Acontece sim, só que pode criar um certo vínculo. Depois de 5 anos, é melhor você perder com 2, 3 meses do que depois você perder com 5. Entendeu? Então, o balão a gente acha necessário, Regina.
Mesmo ela tendo que prestar um novo processo seletivo e, de repente, ir para um outro cargo diferente daquele?
Bom, com os professores, tempo, você, né, sabe que não é isso que acontece, né?
E até
o professor contratado, ele faz o processo seletivo, ele passa, ele vai para a fila, porque aí tem os outros que estão na frente, entendeu? Uhum. Ele vai o último da fila. Mas você está falando de algum cargo específico? Você pode citar, se você lembra.
É porque, às vezes, por exemplo, nós temos alguns exemplos. O mais aqui que é de conhecimento dos vereadores é o caso de uma auxiliar de enfermagem. Ela estava até no PSF, lá Manoca, daquela região lá. E ela ficou 1 ano e teve que sair, porque, no caso dela...
Quando ela entrou, ela já sabia.
Um ano, né?
Sabe o tempo.
O contrato podia ser renovado por mais 1 ano.
Uhum.
Não foi renovado.
Podia ser renovado?
Podia
Mas
ser
aí
renovado.
É questão política,
acho
não é?
Que não.
Balão,
acho,
não acho, é a questão do balão.
Penso que não, porque ela tentou muito. Isso é até tema da reunião itinerante de Jair Correia.
Aí,
nós levamos uma
aí
carta.
Já não entra nesse projeto, esse caso.
Ela tentou muito, porque ela queria muito, né? E não pôde. Por isso que eu falo, não pôde.
Eu não estou entendendo por que ela não pôde, não. Porque ela poderia, porque na lei federal você pode ficar por 2 anos. Eu não fico preocupada, Regina, só quero responder uma colocação sua aqui, do servidor que pegou uma vaga temporária, por exemplo, de uma licença saúde por 90 dias. Ela trabalhou, ela já sabe que o cargo dela é de 90, que a função dela é de 90 dias, e que após isso, infelizmente, ela tem um balão de 2 anos, mas aí é a nova oportunidade do outro trabalhador, porque não é um concurso público, entendeu? Então, essa é a parte legal, para mim, do contrato temporário. Se eu quero ficar efetiva, né, se eu quero continuar naquele serviço público, eu tenho que esperar o concurso público abrir vaga e eu tenho que passar no concurso. Porque, senão, eu corro o risco, vereadores, de ficar com alguém muito tempo e o outro querendo entrar. Imagine só, você que representa o trabalhador. Olha se não é mais legal.
Mas vai ter que fazer um processo seletivo também, esse outro?
Mas não tem problema, mas isso é importante, mas já tem na listagem lá. Segue uma listagem, entendeu? Então, assim, vai seguindo a lista. Se, porventura, estiver chegando no final, a prefeitura é que tem que abrir um novo processo seletivo para que outros trabalhadores possam entrar no serviço
que ela
público.
Fez, igual, por exemplo, o caso da Rosa, ela fez para técnico de 40 horas.
Pronto. Sabe por quê? Sabe por quê, Wander? Olha, se o Wander falou, senão ela pensa que ela tem direitos. E ela pensa isso mesmo. Ela começa a achar, por exemplo, se o servidor, a cada 2 anos... tem 3%, ela começa a criar essa expectativa. É comum. Se eu vou ficar por 5 anos, daqui a pouco eu quero ter algum privilégio na vaga de concurso público.
Mas está claro que ela não vai ter, senhor.
Mas é normal. Mas mesmo não tendo, se uma lei municipal vai modificar a lei federal, passa na cabeça dela assim, os vereadores podem fazer alguma coisa para me beneficiar.
Porque essa lei do balão só tem que Ouro Preto.
Não, claro que não. E também o que nós temos que lutar junto de vocês é para que aconteça um novo concurso público.
De mais um minuto para a Regina terminar, porque os outros vereadores querem mais festa.
Que aconteça o concurso público, Regina. Isso que é necessário.
Mas aí é
para
cargo vago, é diferente de contratação temporária.
Não, mas então a lei federal acontece para isso, entendeu? O balão é uma coisa assim, certeira, não tem erro. Porque a pessoa, quando entra, ela já sabe o período que ela vai trabalhar.
O Estado vai fazendo designações, considerando, inclusive, a experiência da pessoa. Quanto mais experiente, mais chance ela tem de trabalhar de novo.
Então, olha só, foi bom... Não, mas foi bom você ter lembrado disso, porque no município também acontece isso hoje. Tem uma regra, vamos colocar assim, lei federal, ela já dá essa permissão para o professor ter 2 cargos. Então, o Estado adotou isso e o município também, através de uma lei específica, que é o Estatuto dos Servidores da Educação, também adota que, prioritariamente, na escolha de aulas excedentes, esse cargo é oferecido ao professor efetivo, para que não falte, para que o processo não seja dificultado. Agora, uma vaga que eu sei de um lugar que não vai ser imediatamente, esse pode ir para o processo seletivo. A legislação já reconhece isso. De médico também é a mesma coisa. Entendeu? Médico e professor.
Não avisou, Regina, que os outros vereadores, depois você pode dar outra oportunidade. Vereador Chiquinho de Assis, que pediu a palavra, Chiquinho. Vereador Wander Buquerque, então. Então.
Senhor presidente, a gente aqui tem que lembrar que nós não podemos aqui ficar refém de politicagem na nossa cidade. Procurado na rua aí, porque tem pessoas dizendo assim, está lá na Câmara a possibilidade de renovar seu contrato, é só os vereadores votarem a favor. Então, primeiro, quem falou já mentiu. O que a gente está votando aqui hoje? O parecer de inconstitucionalidade que foi encaminhado para essa casa. Se a casa acata ou não a constitucionalidade. Então, depois, se não acatar, é que retorna às comissões, abre prazo para emendas e que abre nova discussão. Não é isso? Então, a gente não está aqui... 8.000, a lei 8.745 é a lei, inclusive, que vai regulamentar esse artigo 37 que a vereadora Regina falou aí. Então, no nosso entendimento, as pessoas usam, até no caso de Manoca lá, não me provaram o contrário até agora, de má vontade política, porque podia ter renovado o contrato da servidora por mais 1 ano, porque ela trabalhou só 1, e depois ela cumpriu o balão. Era possível renovar o contrato dela e depois ela cumpriu o balão. Eu falo isso, senhores professores, senhores vereadores, até lembrei da universidade. Por quê? Vereador Léo, vereador Zé Domingos, eu fui professor substituto na UFOP, então eu tive 1 ano meu contrato, renovou por mais 1 ano, aí sim eu tive que cumprir o balão de 2 anos. Nesse
Parece
balão...
Luiz Gonzaga não entendeu, Chico.
Nesse balão, foi muito importante porque outros colegas que formaram comigo tiveram oportunidade de exercer o cargo de professor. Outros colegas da minha turma. E todos nós ficamos o quê? Aguardando concurso público, porque assim a gente ia ter a chance igual de todos de acessar o serviço público. Então, acho que a gente tem que, na minha opinião, essa lei que eles estão tentando passar aqui, ela é literalmente um golpe no acesso público ao serviço público, de forma legítima, igual para todos. Né? A gente percebe uma tentativa de burlar a necessidade de realização de concurso público. Isso, para mim, é muito prejudicial a quem está agora querendo seu contrato renovado. Porque essa pessoa vai ter única e exclusivamente direito a 13º, férias, 13º, férias. Você sabia que os nossos servidores efetivos do município têm direito a garantias do plano de carreira? Têm direito aos biênios? Essa é a luta do trabalhador. O trabalhador está lutando há anos no Brasil contra a terceirização, contra os contratos temporários. O trabalhador está lutando para que estabilidade no emprego público. E é isso que nós estamos votando contrário, se a gente aprovar essa lei. Permite contratação, contratação, contratação. Nós precisamos de concurso público, gente. A guarda municipal está sucateada. Nós vamos exigir contratação para a guarda municipal? Para os agentes comunitários de saúde? Para os enfermeiros? Para os médicos? Que já tem, inclusive, um regime exclusivo. Permite a contratação. Então, a lei que existe hoje, ela é incapaz de fazer com que o Brasil pare. O que faz com que a cidade pare não é a contratação, é a falta de gestão no poder público. É isso que faz com que o país pare, que o país tranque, que o país não ande. Então, eu não poderia, eu respeito muito as pessoas que estão querendo aí verem os seus contratos renovados, mas eu estou pensando no futuro dessas pessoas. Essas pessoas merecem dignidade, merecem plano de carreira, merecem biênios, merecem aposentar bem. Não merecem serem tratadas como patinho feio da administração que tem o seu contrato renovado, porque teve uma lei ali que permitiu ficar renovando. E aqui, diga-se de passagem, permite a renovação por 60 meses e depois por mais 60 meses. Então, a questão é muito séria. Nós estaremos votando contra as conquistas do trabalhador.
Presidente, só um minutinho.
A palavra, vereadora, sim. Perdão, presidente, sim. Porque vereador está falando minha frente.
Ô, Regina, mas eu acho que é importante discutir, sabe, Regina? Porque nós não somos contra o servidor contratado. Nós sabemos que existe essa necessidade. É, igualzinho você falou, licença de gestação, doença, afastamento, por qualquer tipo de coisa. Porém, esse desejo que Silvânia falou, que o contratado não tem, por exemplo, a Solange perguntou aqui para a gente agora mesmo, o que o efetivo tem a mais? Puxa vida, nós temos um plano de carreira, você pode desenhar a sua vida, você pode saber como que será a sua vida daqui a 20 anos. É isso que nós temos que conquistar para os servidores, quando tem vaga real, que é concurso público, Regina, dar oportunidade para essas pessoas. E nós sabemos que já passou da hora de ter concurso público. Até aqui na própria casa, na Câmara Municipal, precisa do concurso público. No município precisa do concurso público. Vai ter que o Tiago nos prometeu, né, Tiago? Então.
Porque hoje são quantos contratados aqui? Não comissionados, contratados.
48.
E efetivos?
39, 40.
Pois é. Então, nós precisamos é disso, mas nós já conversamos com o Tiago.
Corrigindo, 33.
Efetivos, né? Efetivos.
E aqui na Câmara nós sabemos que vai ter o concurso, porque a gente acredita que o Tiago já está se empenhando nisso.
São 33 vagas no concurso.
Na Prefeitura também nós precisamos é de concurso público e não que se modifique a nossa lei.
Silvana, com a palavra, depois a vereadora Solange.
É uma parte só pequenininha, porque o Chiquinho fez a... O Chiquinho, como você falou que o contrato é muito precário, olha só, vereadores, olha a gravidade, o contrato é tão precário... Oi? O contrato é tão precário, mas tão precário, ele está substituindo uma vaga de servidor efetivo, não é? Se porventura ele quebrar o pé, porque nós já tivemos isso aqui em Ouro Preto, se ele quebra o pé, ele perde o contrato imediatamente, porque ele não está apto a trabalhar.
Não tem garantia nenhuma.
Nenhuma, gente. Olha só. Então, por isso que a gente não tem que ficar muito atento, né, para votar ou não nisso. Não tem direito à greve, bem lembrado.
Obrigada. Okay. Vereadora Solange, com a palavra.
Realmente é um assunto que leva a pensar e nós temos que demandar tempo, sim, para votar, porque a gente vai adiante e volta atrás. Concordo, às vezes o balão vai dar uma credibilidade muito grande ao prefeito. Não estamos falando do prefeito hoje, prefeito de hoje, de amanhã, porque prefeito não é eterno, prefeito está aí, mas amanhã a gente não sabe, como eu estou aqui, vereadora, mas amanhã a gente não sabe. Amanhã não, né? 2016. Até 2016 não tem garantia. A menos que Deus venha buscar-nos. Né? Enfim. Pelo que a gente sabe, a gente não sabe 100%, porque a mesma lei ela é aplicada de um jeito e de outro. Um advogado defende e o outro defende. Né? Tipo, um mata, o outro morre. Aí tem o advogado que defende quem matou e tem o advogado que defende a família do que morreu. Então, para tudo tem defesa. E o que eu fico pensando é o seguinte, o que a gente assiste no dia a dia. Se a pessoa trabalhou 3 meses, por exemplo, tem uma epidemia em Ouro Preto, igual foi o caso da ocasião, questão da dengue. Aí precisa de um número grande de servidores, no caso tem que ser contratado, que é uma epidemia, uma coisa que aconteceu, e aí a pessoa trabalha 3 meses.
A senhora está equivocada.
Se eu terminar só aqui o meu raciocínio, senão eu me perco. Aí ela não pode ser contratada novamente. E se não tiver aquela mão de obra naquele distrito, eu pelo menos falo muito em distrito, por quê? Porque eu sou de distrito e eu sei que no distrito a dificuldade é maior, por ser longe de tudo. Então, ela não pode ser contratada novamente. Aí vai ter que ter uma nova equipe, vai ter que se organizar novamente, vai ter que ter aprendizado para depois colocar na rua. Ponto. Enfim.
Por isso que
isso
é bom
acontece.
Concurso.
Agora, aí fala, os efetivos contratados. O efetivo, ele tem, sim, a segurança do cargo dele, desde que ele preste um bom serviço. Porque aquele efetivo que não preste um bom serviço e continua no cargo, é porque o prefeito, infelizmente, não tem pulso. Porque o bom servidor, ele pode ser efetivo e ele pode ser contratado. Não quer dizer que o servidor efetivo é o melhor e o contratado é o pior, não. E uma vez que eu deixei-me ser contratada, isso não quer dizer que eu não tive a capacidade de passar no concurso. Por não ter capacidade de passar no concurso, não. Talvez eu fui capaz, mas no dia da prova eu não estava no meu melhor dia e fiz uma péssima prova. Qual de nós nos sentamos dentro de uma sala de aula para fazer uma prova? Talvez você não estava bem, fez uma péssima prova, não passou no concurso e depois você foi contratado. Prestou um bom serviço, ele foi contratado, prestou um bom serviço, ele vai continuar mesmo, ainda que mude o prefeito. Agora, aquele que não presta um bom serviço, ele pode ter um minuto para me encerrar. Ele pode ter o melhor padrinho. O padrinho dele pode ser o prefeito. Se ele não presta um bom serviço e a gente vem e coloca aqui que aquele servidor não está sendo bem aceito, vai retirar ele. Isso não quer dizer que vai segurar ele, não. Agora, em questão da segurança do servidor, é claro, a gente enxerga que um servidor efetivo, o seguro dele é melhor. Por quê? Até mesmo porque a prefeitura não tem o que uma empresa privada tem, por exemplo, fundo de garantia, acerto de conta. Quando você sai de uma empresa privada, você tem um acerto de conta, que é aquilo ali é o que ajuda nós, que somos funcionários, no caso, e que trabalhamos na empresa privada por um salário mínimo, até a nossa casa um dia, até o nosso lote. Por quê? Porque você junta sem poder juntar o dinheiro. Você é obrigado a juntar aquele dinheiro. Você vai ter aquele dinheiro só o dia que você sair da empresa. Então, é um meio de uma pessoa assalariada ter uma casa própria. Agora, a prefeitura não tem. Aí tem essas outras vantagens, no qual vocês colocaram aqui agora, que não precisa de eu repetir. E o contratado não tem. Mas, como vocês também colocou, quando ele foi contratado, ele também sabia daquela situação. Só que, como ele precisa do emprego, atendeu a demanda dele, dá para fazer o social da casa dele, ele vai continuar. E se ele for um bom servidor, ainda que contratado, ele vai continuar na empresa, prefeitura ou câmara ou etc e tal. Então é uma situação meio que vai na frente e volta atrás. Eu tenho dúvida ainda do meu voto, até o final do debate eu decido meu voto.
Presidente,
muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, a palavra é o vereador Dentinho. Mais uma vez, boa tarde a todos. A gente fica naquela que quantas vezes eu vi as pessoas reclamando que ficou 2 anos, precisava, chegava, né, principalmente os professores, né, cuidadores, e aí tinha que sair. Mas, no ponto de vista, a gente vê que às vezes tem pessoas que são mesmo ali dirigentes no que faz, né, que é cauteloso, zeloso, prima por aquilo. Mas nós sabemos que há outras pessoas que querem ter uma oportunidade. E para acabar com essa questão de processo seletivo, essa questão de balão, é preciso que as repartições públicas abram espaço para concurso público, igual aqui vai ser feito na Câmara. 33 vagas, parece que vai ter para o concurso público. E acaba com essa coisa também de você frustrar as pessoas. Fica 2 anos e depois sai, né, e vê se poderia dar continuidade à sua carreira que ela começou, aí não tem essa continuidade. Mas, por outro lado, se você quebra essa questão do balão, você perde, deixa de dar oportunidade outras pessoas também que estão na fila e realmente poderiam contribuir também com uma parte, né, da qualidade de serviço. Então, eu... Nesse parecer, que nós também fazemos parte da comissão, nós acompanhamos o seguinte, que é preciso que o município, que as entidades, que as repartições públicas, faça o que o vereador Léo falou comigo um dia na reunião que estava com ele, fazer concurso público, preencher para quem resolve, para quem quer trabalhar, cobrar daqueles que não trabalham, aqueles que ficam empurrando, enrolando o serviço, fazer processo administrativo em cima. Tem que cobrar, ué. Agora, não pode ficar nessa coisa de arranjar um jeitinho, esse negócio de processo seletivo, essa questão de 2 anos de balão. Isso é todo jeito político para tentar segurar alguém, ou colocar alguém, ou inserir alguém. Então, eu, com certeza, eu vou votar aqui, porque foi decidido pela comissão. Porque eu faço parte dela e eu vejo que não vai melhorar quase coisa nenhuma e realmente vai, às vezes, beneficiar uma meia dúzia. Eu estou cansado dessa coisa política. Nós estamos vendo aí a extremidade federal, dentre outras, essa questão de ajuste político de jeitinho brasileiro. Nós temos que acabar com essa coisa. Aí nós vamos começar a colocar fim nessa corrupção, nessa baderna, nessa bagunça que está sendo nosso Brasil, que está sendo envergonhante para nós políticos. Então é isso que eu quero dizer. Se é para melhorar o sindicato, que é um representante legal. E olha que às vezes eu vou divergindo com a Ciro, com a Silvana, elas me chamam, conversam comigo. Mas se o sindicato hoje coloca que não é bom para o trabalhador, eu, como representante do trabalhador, e sempre fui sindicalizado, e o doutor aqui até trazendo essa palavra, eu vou votar realmente naquilo que o sindicato colocou. Hein? Se é ruim para o trabalhador, eu vou votar na que é ruim para o trabalhador. Não quero que o trabalhador cresça, se envolva nos seus projetos e tenha oportunidade com o concurso público. Se a prefeitura vê que realmente está um déficit muito grande nessa questão do balão, abre o concurso público e veja os lugares que está com déficit das vagas e coloca as pessoas efetivas lá. Eu acho que assim realmente vai dar uma ótima respeitabilidade com o nosso trabalhador. Obrigado, presidente.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Regina. Só antes, cumprimentar a plateia, cumprimentar os vereadores. Agradeço ao vereador Dentinho, que iniciou a reunião aqui. Estou aqui desde cedo, mas a sala da gente o tempo todo vai um, vai outro, e assim, no final de ano, é muitos documentos, e atende um, atende o outro. Peço desculpa pelo pequeno atraso, mas fui bem representado, o Dentinho já iniciou a reunião, mas eu estava acompanhando pelo rádio tudo que estava sendo discutido antes. Com a palavra, a vereadora Regina.
Como está havendo a confusão de cargo vago, que aí precisa realmente realização de concurso para contratação temporária, para licenças, eu vou pedir vista nesse processo, nesse projeto.
Pela ordem, vereador Chiquim.
Eu vou explicar só para a vereadora Regina, que no meu entendimento não tem dificuldade nenhuma de entender, não. Até porque, vereadora, essa mentira que falaram para a senhora aí, que demitiram a Rosa porque acabou o contrato, é de quem não leu a lei. Porque, veja bem, artigo 4º da lei existente, que é a lei 44. Ela diz o seguinte: as contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável, observados os seguintes prazos máximos. Aí está aqui, ó, 6 meses prorrogável por mais 6 meses, no caso do inciso 1 e 2 do artigo 2º. A gente vai no inciso 1 e 2, assistência a situações de calamidade pública, que não é o fato, combate a surtos endêmicos, não é o fato. Aí depois, ele fala assim, ó, no inciso 3, até o fim do fato legal que as permitam nos casos do inciso 5 e 6. O que é o 5 e 6? Atender a termos de acordo, convênio ou ajuste para execução de obras ou prestação de serviço durante o período de vigência do acordo, convênio ou ajuste, substituição de servidor efetivo durante afastamento ou impedimento. Então, o tempo que o servidor ficar afastado ou impedido, essa pessoa pode continuar no contrato. A lei autoriza, de acordo com o artigo 37.
Ela estava substituindo uma servidora efetiva que retornou.
Ela retornou quando, vereadora? Não retornou, não, vereadora.
Retornou.
Então, a vaga dela no Manoca se viu suspensa.
Ela estava,
porque a servidora retornou.
Substituindo, posso até trazer na próxima reunião, ela estava substituindo uma servidora efetiva que estava de licença.
Agora?
A licença dela acabou, o contrato da Rosa automaticamente acabou.
Então, a senhora vai te convir comigo que, nesse caso, tá então, certo. O contrato dela não poderá ser renovado também. Então, não é essa lei que vai resolver a vida dela. A senhora vai te convir comigo também que, quando nós estávamos em Engenheiro Correia, todos reclamaram que estavam sem enfermeiro. Vocês concordam, vereadores? Sem enfermeira. Agora, tem que verificar se essa é efetiva, se é contratada, porque não teve concurso. De onde que veio essa aí?
Quem que voltou, né?
E, da mesma forma, ainda deixa claro aqui, ó, nos demais casos, o tempo de contratação não poderá ultrapassar o prazo de até 24 meses, 2 anos. Então, a lei, para mim, a lei que existe no município, ela contempla muito bem. Só que, senhor presidente, senhores vereadores, o que a gente percebe aqui, e fica muito receoso, é dessa lei, ela vinha atender interesses políticos em época de eleição. Né? Manutenção de quadros contratados com apoio político. Isso não é um ganho para a administração pública. Isso pode ser ganho para político A, B ou C. Mas para a coisa pública, o serviço público, nós não podemos entender isso como ganho. Mas a vereadora pediu vistas, é regimental, a gente Presidente. Vai respeitar. E levantar o debate novamente quando voltar ao plenário.
Quando o vereador pede vista, eu vou abrir a palavra para o Chiquinho, eu vou abrir para o sindicato também, geralmente a gente não se discute mais. Eu vou abrir a palavra, em seguida, após a fala, eu vou conceder a vista para a vereadora. Uma palavra.
Pois é, Tiago, só para deixar claro, para que todos saibam, que nós não somos contra servidores contratados. É necessário. É claro que tem que ter o contratado, o serviço público, em qualquer setor federal, público, privado. Existe, porque tem a licença maternidade, tem licença doença, tem vários tipos de licença. Só, porém, nós não podemos ficar a favor de que passe para 5 anos, porque realmente cria expectativa naquele contrato e ele, depois de ele perder, depois de 5 anos, é muito mais difícil, Regina. Então, nós entendemos que o balão é necessário e, com certeza, eu acho que essa Câmara vai votar a favor.
Presidente.
Obrigada.
Só um minuto, por favor. Só para não ser justo, que eu já tinha falado, vereador, eu vou conceder vista. Concedido vista à vereadora Regina Braga. Questão de ordem, vereador Dentinho da Rádio.
Eu vejo que se o representante legal do trabalhador traz uma análise, e olha que às vezes eu tenho dúvida, eles vêm cá, a gente conversa, as meninas aqui, elas... O que eu admiro nessas meninas é que elas são democráticas. Mesmo sabendo que a gente vai votar, ela vem tentar trazer para nós uma questão de dar oportunidade que a gente entenda bem a situação. Elas veem, quando a coisa é boa para o trabalhador, elas vêm e falam, vota com a gente, porque... E a gente questiona, mas o que, que vai... E elas explicam para a gente. Hoje o sindicato vem aqui dizer que não é legal para o trabalhador. O sindicato nunca vai operar contra o trabalhador. Aí, todo respeito, a companheira que pediu as vistas, mas só vai protelar realmente, mais um dia, umas uma semana, a votação. que vai ser contrária à votação dela. Eu voto naquilo que é justo para o trabalhador. Agora, não podemos deixar uma situação dessa protelar aqui nesse município. Advisto que foi falado que iria fazer. O prefeito prometeu que iria fazer este concurso público. E até hoje não estou vendo nada disso. E as pessoas estão me cobrando isso como representante legal. E foram essas pessoas que me colocaram sentado nessa cadeira abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo soberano. Esse povo me deu a oportunidade, esse matuto, de sentar nessa cadeira para representar eles. Agora, eu não vou ficar votando aqui com voto político e arranjo político para agradar meia dúzia, não. Ou agrada todo mundo tem seu direito, ou não agrada ninguém. E o sindicato vota, fala que é a favor, porque está vendo que vai ser um prejudicial ao trabalhador, e os vereadores aqui respeitam a posição, voto é político. Né? Atrapalha uma coisa que a gente vê que eu estou pressentindo que não vai ser bom para o trabalhador.
Presidente.
Vamos fazer concurso público? Vamos trazer realmente a realidade de outrora, que dava-se oportunidade ao povo continuar sua carreira e ter projeção de carreira? Esta é a minha opinião. Só vai protelar realmente essa votação que realmente não vai ganhar isso aqui dentro dessa casa.
Projeto de lei em primeira discussão.
Deixa, senhor presidente.
Só para a gente, porque já pediu vista, senão a gente tá fica...
É só para eu justificar uma coisa aqui, que está parecendo que eu estou contra a realização de concurso público. Pelo contrário. Eu acho que já passou da hora de tanto a Prefeitura quanto a Câmara realizar concurso público.
Com certeza.
Porque temos N cargos vagos a serem ocupados, esse sim, por servidores efetivos. Mas que vai continuar existindo o contrato temporário para cobrir licença desses servidores efetivos, vai continuar. Porque eu não estou contra o trabalhador, pelo contrário. Eu estou dizendo o seguinte, um trabalhador, bom de serviço, honesto, veio aqui e substituiu um efetivo que estava doente durante 2 meses. Esse trabalhador, ele fica cerceado de voltar a substituir ou trabalhar outro servidor durante 2 anos, eu acho muito tempo, porque ele substituiu durante 2 meses.
É oportunidade para outros contratos. Se é contrato, é justamente por isso, Regina. E não são Entendeu? Tanto, os números não são como você está pensando. É pouquíssima coisa.
Um pouquinho, mas...
Vamos pegar, porque a gente já pediu vista, então a gente concedeu a vista, não se discute mais. É, agradeço o sindicato, a Cinti, Silvana, representante, o Júnior está aqui também com a gente.
Questão de ordem, presidente.
É, agradeço a presença de todos, mais uma vez, peço o vereador Paquinha que acompanhe o sindicato, faça as ponderações finais antes. Questão de ordem, vereador Chiquinho de Assis.
Só para entender, esse procedimento, então, vigorará a partir de agora. Pedido vistas, encerra a discussão, não é isso?
Não, sempre foi assim.
Não, porque no Leite ficou uma vista lá de 2 horas, o negócio.
Mas não foi, mas nossa, porque tinha vereadores, já tinham pedido a palavra, eu tentei respeitar. Você mesmo agora pediu...
Claro, se eu vejo que está todo mundo remando, eu não vou parar meu barco, eu vou remar também.
Então, nós somos o primeiro a remar.
Só a gente buscar um entendimento, vista...
A partir de hoje, então, pediu vista, a gente encerra a discussão.
O senhor sabe que isso é uma questão de ordem legítima que eu estou fazendo.
Lógico, e eu sempre respeito todos, faço as ponderações finais.
Bom, de novo agradecer a todos os vereadores a oportunidade de estarmos aqui, ou na defesa, ou a favor, ou contrário, né, de qualquer projeto que fale da vida dos servidores públicos. Muito obrigada, presidente e demais vereadores.
Nós que agradecemos, peço ao vereador Paquinha que acompanhe a saída deles do plenário. Silvana, fica à vontade.
Eu quero agradecer também a todos os vereadores e lembrar, né, só para a gente fomentar mais um pouquinho, né? Agradecer também pelo respeito, o convite, né, que sempre tem nos chegado para a gente dar a nossa posição. Se eu fosse um trabalhador que não fosse efetivo, eu gostaria de ter a oportunidade de trabalhar um tempo, depois outro ter outra oportunidade, depois, no outro momento, eu voltar. Do que eu, se eu não conhecesse nenhum de vocês, né, ou não passasse no processo seletivo, quer dizer, qual que seria a minha oportunidade? Eu imagino que o trabalhador lá fora vai pensar isso. Já tem uma legislação no Brasil, né, que regulamenta isso. Tá? Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Passamos agora os projetos de lei
gente.
Em primeira discussão.
Presidente, pela ordem, eu não entendi... Ah, não, tudo bem.
Peço à secretária que leia o projeto em primeira discussão. Vamos falar.
Projeto de lei. Projeto de lei de número 42, que autoriza o Poder Executivo a pagar contribuição à Associação dos Municípios Circuitos Turísticos de Ouro Preto. Não. Município do Circuito Turístico do Ouro. Prefeito, projeto de lei de número 42, do prefeito municipal José Leandro Filho.
Presidente.
Em discussão.
Presidente, peço vista esse projeto que um amigo
vista pediu. Vista concedida ao vereador Chiquinho Dentinho da Rádio.
Projeto de lei de número 65. Projeto de lei de número 65, da denominação logradouro público no bairro São Cristóvão. Projeto de lei de número 65, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Vista concedida ao vereador Dudu Gonzaga.
Não, ele pediu vista não, presidente.
Alguém pediu vista. Você pediu.
Nem pedi palavra. Retire minhas vistas, não, presidente.
Retirou a vista.
Presidente.
Continua em discussão.
Presidente.
Eu peguei no pulo.
Presidente.
Palavra, vereador Chiquinho.
Presidente, eu gostaria de pedir aos colegas vereadores, esse projeto é uma homenagem ao seu Barreto. Não sei quem aqui conheceu. Seu Barreto ali da...
Sim.
Ladinho do Campo do Raimundo ali. Onde dá entrada para o bairro São Francisco de Paula, parte alta ali. Figura tradicional da nossa cidade, muito querida, uma família muito, né, presente. Genro do Caixão, do táxi aqui, que todo mundo conheceu, avô do Caixãozinho, meu amigo de infância, e que merece uma homenagem no bairro São Cristóvão, então por isso que esse projeto está aí. Gostaria de pedir o voto de Vossas Excelências. Obrigado.
Dentinho. Continua em discussão, em votação, aprovado por 11 votos. Aqui, Beto.
Projeto de lei de número 34, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição mensal à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. Projeto de lei de número 34, de autoria do prefeito José Leandro.
Projeto em segunda discussão. Em discussão,
presidente,
com a palavra o vereador Chiquinho de Assis.
Eu vou votar contrário, presidente, porque eu estou contrário a esse secretário que quer nos proibir de entrar nas escolas.
Esse aqui também.
Quer tentar, né? Quer tentar proibir. E vou votar contrário também em homenagem aos alunos de Ouro Preto que estudam fora. Porque estão esperando desde 2013 o transporte. Vocês lembram disso? Uma promessa de campanha? Todo estudante de Ouro Preto que estuda fora terá direito ao transporte. Cadê esse transporte? É crise. A crise não começou agora? A promessa de 2012? Então por quê? Então por isso que eu acho que União dos Dirigentes Municipais de Educação, Ouro Preto está mal. Precisando rever, está precisando ser mais humilde, precisando conversar mais com as bases. Ter mais respeito aos professores, aos diretores, aos servidores, abrir mais reuniões, conversar, ter diálogo. Então, por isso que a gente não está merecendo mandar dinheiro, na minha opinião, para uma união nacional, porque a gente não está tendo união municipal no ensino, na educação. Na minha opinião, não está tendo.
Continue em discussão.
Presidente, presidente.
Com a palavra, vereador.
Esse projeto
Dentinho
também mexe muito comigo. Porque até um corrimão, vereador Leonardo, e os demais vereadores estão presentes aqui, lá no Simão Lacerda, não tiveram um metro de brita e um saco de cimento para colocar o corrimão para as pessoas subir e descer lá no Simão Lacerda. O telhado da escola Alfredo Baeta e demais repartições, vai lá para vocês verem. É lamentável ver como é que está a situação caótica, crítica das nossas escolas municipais. Então, eu preciso que dê ouvido a gente. Olha o que eu falei com várias pessoas. São várias pessoas que intervêm nessas questões de pequenas obras e nada foi feito até hoje. Desde o ano passado, um empresário, um pequeno empresário, deu para a gente, doou para a escola, que eu falo a gente que eu sou, lá do bairro Bauxito, fui criado, estudei no Simão Lacerda, primeira, quarta série lá. O corre-irmão, não encontraram até hoje um serralheiro, nem um metro de pó de brita, nem um saco de cimento para colocar aquele corre-irmão na mão, no lugar. Então, a gente fica pensando, tantas as coisas pormenores que são grandes para a comunidade, são feitas, aí vem pedir esse recurso aqui, para liberar o recurso aqui para poder atender essa camada. E as outras camadas que estão esperando há anos? Então, presidente, a gente fica numa situação que eu vou pensar, deixar o Léo falar, depois eu vou pensar sobre esse projeto aqui.
Presidente.
Palavra, vereador Léo, em seguida, Wander Albuquerque.
Essa união nacional, o município fica dando muita credibilidade a essas instituições que não merecem credibilidade. E, como o secretário César ainda está à frente daquela secretaria, eu vou votar contra esse projeto também, porque no ano de 2013, nós fizemos um mutirão lá no Santo Antônio do Bandeira e fizemos um retoque no telhado da escola lá, para que durasse um ano, dois anos, para que fosse que a escola voltasse lá para a Serra dos Cardosos. O secretário ficou de reformar e está enrolando, 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 enrolando. A hora que chove forte, tem que parar a aula. Vai os meninos tudo para uma parte que tem telha amianto. Molha tudo. E o secretário é professor, foi diretor de escola. A gente até defendeu ele algumas vezes aqui. Mas é o que eu venho dizendo, que chegou num ponto que não tem como mais segurar, não tem como mais defender. Sérgio já deveria ter a humildade, entregar o cargo dele para o prefeito, Zé Leandro. César vem prestando um desserviço à educação do nosso município. É uma insatisfação das creches, das escolas, com o secretário que não tem diálogo com ele, e fica essa insistência. Então, eu vou até pedir o vereador Dantinho para não pedir vista, porque eu acho que dá para a gente derrubar esse projeto aqui agora, tem 4 votos lá do outro lado, com mais o meu e o seu, acho que dá para derrubar.
Pois é, vereador. Qual a sua questão de ordem?
Com a palavra, vereador Wander Albuquerque, em seguida eu volto para o Dentinho.
Presidente, vamos ser contrário também. Questão de protesto, igual todos os colegas estão aqui se colocando. Se eu se recordo, na reunião em Amarantina, os vereadores lá todos viram a situação das nossas carteiras e das nossas cadeiras na escola de Amarantina. Inclusive lá com cadeiras lá de plástico. E agora, senhores vereadores, além das cadeiras de plástico, que continuam lá as mesmas, os alunos agora estão tendo que usar aquelas cadeirinhas infantil. Né? Por quê? Nada foi resolvido depois da reunião itinerante em Amarantina. Então, nós vamos votar contrário, como voto de protesto também.
Deixa eu falar rapidamente.
Claro.
Eu queria ler a fundamentação aqui. Esse é um projeto de lei onde te autoriza a conceder R$ 1.800 à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de Minas Gerais. De acordo com a justificativa do prefeito, a UNDIME é uma associação civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, e tem por missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social. Ressalta que a pretensão de filiar-se à referida instituição tem por objetivo usar o mecanismo por ela proposto em fóruns e debates para assegurar prioritariamente a educação básica numa perspectiva municipalista buscando universalizar o atendimento e o ensino de qualidade, bem como a escola pública.
Presidente.
Então, eu vou votar a favor. Se eu votasse, então, se der um empate, né? Mas eu queria explicar aqui, porque é o seguinte, eu fui uma pessoa que criticou o secretário de Educação desde o primeiro dia que eu estava como vereador, que ele não daria conta da educação. Mas isso aqui é uma perspectiva melhor para a educação. Independente do secretário, acabei de ler aqui,
É minha visão, respeita dos outros. Eu acabei de ler para explicar. Para explicar. Vai filiar-se à instituição para planejar fóruns e debates, seguir essa instituição que é usada no Brasil inteiro.
Ela já é filiada.
Está falando aqui. Pretensão de filiar-se. Está escrito aqui de filiar-se.
Ela não está pagando as contas em dia.
Pode... Ressalto que a pretensão de filiar-se. Então, eu acho que a gente pode trazer prejuízos à educação municipal. Eu acho que a gente filiar aqui não tem nada a ver com o secretário. O secretário é ruim. Eu critico ele aqui dia e noite. Eu acho que a gente pode vir no futuro, Ouro Preto tomar um rumo diferente do que o país está tomando na educação, que isso já vem acontecendo. E por causa de uma votação dessa, isso pode piorar. Então, eu tenho o intuito de votar favorável por causa disso. Respeito a opinião de cada um e respeito
Presidente,
cada vereador.
Eu pedi primeiro.
Com a palavra, vereador Dentinho da Rádio.
Ó, Tiago, eu respeito a sua fala, mas não dá para tolerar mais. Não consegui colocar um corrimão por causa de um metro de pó de brita. Um saco, sim, não, mas é escola. Os vasos tudo entupido das crianças usar. Banheiro, vai lá, dá descarga lá. Os bolo fecal tudo nadando lá, brincando para descer e não desce. Né? As cadeiras faltando lá em Amarantina. Cadeira plástica. Aí a vereadora Regina fala, é muito irrisório, mas irrisório que não está tendo um metro de pó de brita, um saco de mesmo para colocar um guarda-corpo, para poder trazer segurança para o povo, e não tem realmente condições de comprar umas cadeiras lá para Amarantina. E o que, que vai melhorar aí? A situação que está aí hoje, melhorar o quê? Eu convido todos que estão presentes aqui, os vereadores, nossa plateia presente, que nosso povo, nosso patrão, para nos acompanhar só nos grupos aqui dentro da cidade. Para vocês verem como é que estão sucateadas a situação, os banheiros ruins, tudo mofado, tudo quebrado, porta quebrada. Quadros ainda dos 1900 Cafunga, já era para ter quadros já com pincel. E aí eu vou ficar super tolerante, eu estou sendo cobrado. Então é o seguinte, eu não vou, é irrisório, mas é um irrisório que... Compra 10 sacos de cimento se quiser aí, e mais 5 para... Não, estou falando aqui, mais um caminhão de pó de brita para colocar hienes, guarda-corpo aí, e ainda cimentar melhor ainda aquela rampa lá. Então, por isso que eu não vou votar a favor disso aqui, não. Voto contra.
Presidente.
Com a palavra, vereador Paquinha.
Presidente, vamos fazer um requerimento, convocar o secretário César para vir aqui em janeiro, explicar sobre os bancos, sobre o corrimão do Dentinho. Não adianta a gente ir lá na escolinha, tem que vir aqui. Comunidade vai estar ouvindo ele. Então, eu vou pedir vista nesse projeto.
Concedido vista.
Acabou o assunto.
Não adianta. Vou voltar, voto contra de novo. Não tem problema.
Projeto de lei que revoga o inciso 9º do artigo 2º da Lei Municipal de número 343, de 11 de julho de 2007. Que institui o Conselho Municipal de Acompanhamento de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, Conselho Fundeb, de Ouro Preto, e da outras providências. Redação final, projeto de lei de número 33.
Em discussão, em votação, aprovado por 11 votos. Vamos.
Faltando... Projeto de lei...
Segunda discussão, redação final.
Projeto de lei, em segunda discussão, em sua redação final...
Redação final.
Projeto de lei de número 5, dispõe sobre as notificações relativas ao crédito fiscal no município de Ouro Preto. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal José Leandro Filho.
Dá para ler para nós a...
Fundamentação.
De acordo com a mensagem do prefeito, o objetivo da matéria... é padronizar, simplificar e otimizar os procedimentos relativos às notificações de crédito fiscal e reforçar as garantias condicionais da ampla defesa do contraditório e da isonomias aplicadas a todos os atos e procedimentos administrativos. Visa também consolidar práticas já adotadas pelos órgãos de fiscalização da Prefeitura, definindo um prazo mínimo a ser seguido para as notificações relacionadas a créditos fiscais.
Tem uma emenda, eu gostaria que essa emenda, por favor. Lê ela e você te passa a palavra.
Emenda ao projeto de lei complementar. Emenda de número 15, de autoria do vereador Chiquinho de Assis. O artigo 1º do projeto de lei complementar de número 5 passa a ter a seguinte redação. A Prefeitura Municipal de Ouro Preto, em fase administrativa e prévia à inscrição em dívida ativa, notificará o devedor, concedendo-lhe o prazo mínimo de 45 dias para pagar ou contestar o débito. Devedor, concedendo-lhe o prazo mínimo de 45 dias para pagar ou contestar o débito.
Com a palavra em discussão.
Presidente.
Redação, em segunda discussão e redação final, tá, vereadores? Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Senhor presidente, eu queria dizer aos senhores vereadores que ele foi aprovado com emendas, né?
Perfeitamente.
É, gostaria de pedir a todos os vereadores para assinar conosco essa emenda e dizer que eu não estou entendendo esse governo. Em março de 2015, o prefeito mandou para casa um projeto de lei que estabelecia regras para protestar extrajudicialmente o cidadão. Aí, no parágrafo único do inciso 3º, ele dizia assim: a Secretaria Municipal de Fazenda notificará o devedor concedendo-lhe, vereador Solange, concedendo-lhe 30 dias para pagar ou contestar a dívida. Aí agora, a Prefeitura manda uma emenda concedendo ao devedor o prazo de 15 dias para pagar ou contestar a dívida. Ou seja, deu 30, agora está passando para 15. É cortar na carne mesmo do povo. Será que o povo que é culpado da crise, gente? Então, essa emenda que a gente está fazendo, que já passou em primeira discussão, ela concede ao cidadão 45 dias. Porque se a gente já tinha aprovado com 30, que é um prazo legal, e a prefeitura quer tirar 15, então vão dar mais 15. Para o cidadão poder correr atrás dos seus direitos. Então, convido a todo mundo para assinar, porque eu acho que é justo, a gente não está aqui para sacrificar o bolso de cidadão nenhum.
Com a palavra, vereador Léo Feijoada.
Uma prefeitura que não paga os seus fornecedores em dia. A prefeitura é a mesma de 30 anos atrás e a de hoje, não é? Tanta gente que já prestou serviço para a prefeitura, que está esperando receber até hoje. A prefeitura agora querendo dar 15 dias. Então, tem algo que é muito difícil da gente compreender, né? Porque qual que bate João tem que bater em Maria também. Então, vou pedir vista desse projeto.
Pediu vista. Pediu vista, vereador Léo.
Concedido vista ao vereador Léo Feijoada. Questão de ordem, vereador Chiquinho de Assis.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio, presidente, para o senhor Jadir, pai do nosso amigo Bode, e também pedir um minuto de silêncio para o avô de um assessor meu aqui, o senhor Disseu Marco Pérez, que faleceu na semana passada, também um grande ouropretano da região de Saramém ali, Bauxita, marido da Dona Lourdinha, vocês conhecem, que merece aí nosso muito pesar.
Presidente, nos meus tempos, Jadir de baixo, já tinha até falado com a Bete aqui, e também a Dona Negra do bairro São Cristóvão, depois eu pego, não, mãe do França, que trabalha no Correio. Nosso sentimento da família Lutado, estivemos lá.
Senhor presidente.
Palavra, Léo Feijoada.
Mesmo eu vou pedir para Reginaldo, lá do Pato Faria, e para São Antônio Rosa, também lá do Pato Faria, que veio a falecer esse final de semana.
Tem algum vereador que gostaria de manifestar?
Sou de seus também, mesmo temos, vereador Chiquinho.
Vamos conceder a partir desse momento um minuto de silêncio. Thank you. Concedido um minuto de silêncio em memória dessas pessoas.
Senhor presidente.
Questão de ordem, um minuto, vereador Chiquinho.
Presidente, eu acho que a discussão é amanhã. A gente merece ter uma satisfação para os moradores de Cachoeira que estão aqui, vieram com o José Maria, achando que a gente ia votar aquele empréstimo hoje. Que, inclusive, como eu disse, no corpo lá da mensagem fala que é para o metalúrgico. Na hora da lei, não tem nome metalúrgico. Então, a gente... Né? E gostaria de dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que...
Vereador Chiquinho, só te interromper um minutinho. Eu estou sendo orientado pela Beth aqui. O projeto não vai estar na pauta amanhã, porque os vereadores pediram a emenda. A emenda chegou à casa e vai ser distribuída amanhã, a emenda que o prefeito enviou.
Na terça-feira que vem.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer assim, o pessoal antigo falava assim, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Tinha um ditado assim. Então, mas parece que essa prefeitura está com tanta gente sem ter o que fazer, que eles estão lançando uma fofoca lá na Rua São José, que a obra está pronta e que não abriram a obra, porque tem vereador, que inclusive citaram no meu nome, que foi lá no Ministério Público denunciar a obra. Que eles não me deixem ver quem está falando isso, porque senão vai responder na justiça. Porque eu quero ver o que, que eu entrei no Ministério Público em relação à obra. É um bando de futriqueiro. Por isso que a cidade está cheia de mato para todo lado. Por isso está cheia de luz apagada. Porque não tem gente para trabalhar. Fica aí fofocando. Agora, o Ministério Público há muito tempo está questionando o projeto da obra. Eu queria, senhor presidente, saber que dia que o senhor Abílio Boasquilho vai vir aqui falar do projeto da obra. Porque isso sim eu pedi aqui. E tem alguma coisa de errado nisso, senhores vereadores?
Não.
Eu fiscalizar uma obra pública? Ou eu tenho que cruzar o braço e ir para casa descansar? Eu trabalho, não sou igual esse bando de gente que não tem o que fazer, não? Prefeito Zé Leandro, é um recado para o senhor. Se esse pessoal que assessora o senhor trabalhasse o tanto conversa fiado, a cidade estava linda. O povo está assessorando o senhor mais conversa fiado do que trabalha. Então, para quem está nos ouvindo aí na Rua São José, na Rua Getúlio Vargas, eu não sei o motivo porque que a rua está fechada ainda depois da obra pronta. Obra que eu questionei o projeto, que eu não vi. Alguém aqui viu? E vou continuar questionando, porque eu não vi. Agora, algum dos senhores sabe por que está fechado, seus vereadores? Vereadores da base aí sabem?
Não.
Vereador Regina, sabe, vereador Regina? Então, ninguém sabe, viu, cidadão que está nos ouvindo? Ninguém sabe por que está fechado. Se a Câmara quiser, pode fazer um requerimento e o prefeito responde, se ele achar que deve responder, porque ultimamente...
Eu só gostaria de dar os parabéns ao Guarani da Barra, foi campeão no 13, domingo. Aproveitar. Parabenizar o Guarani, né? É importante valorizar o nosso esporte. Às vezes vocês falam tanta dificuldade para manter seus times. Quero parabenizar o 13 de maio também, que foi na final, ficou 2-0 o Guarani. Aproveitar a oportunidade de parabenizar os dois times, todos os times de Ouro Preto que estão aí. E a gente sabe que está aí até hoje com muita garra, muita luta. Então, parabenizar. Com a palavra, Léo Feijoada.
Você falou de parabéns, parabenizar o vereador Dentinho.
Parabenizar o vereador Dentinho.
Pela ordem, após ele, viu?
Com a palavra, vereador Léo Feijoada.
Senhor presidente, esse projeto do metalúrgico, ele parece que o pessoal da prefeitura disse que tem um prazo até amanhã poder aprovar ele. É uma emenda de quem que é?
Do prefeito mesmo.
Hã?
A gente pode pedir para distribuir
essa
emenda agora.
Então, podia distribuir essa emenda hoje.
Tem como distribuir a emenda agora?
A gente paralisa a
reunião. E a gente analisa amanhã antes da reunião.
A gente não pode penalizar aquele povo lá, que já está sendo penalizado por tantos governos passados e por esse também, que começou a obra e não terminou. Então, acho que essa casa não pode fazer com que isso vira contramão. Porque está muito lamentável a situação lá do metalúrgico. Então, se a gente pode... ajudar. E uma outra, como hoje não tem oradores, o país vem passando por um momento muito difícil, desde fevereiro.
Léo, eu pedi para o seu pedido, vamos colocar a emenda agora, vamos distribuir ela agora.
Obrigado, senhor presidente.
E amanhã, presidente, vocês analisam antes da reunião, às vezes dá para votar até amanhã mesmo.
Então, senhor presidente, a gente está vendo aí a nível nacional, eles estão... lá com o pedido de impeachment da presidente Dilma. E a justiça agora vai manifestar até o dia 16. Conversei com o deputado Júlio Delgado na segunda-feira e Yu estava até junto comigo. Falei com ele, se corresse algum risco de que isso fosse lá para plenário, a gente não sabe quanto jeito, para que ele votasse na permanência da presidente Dilma no comando desse país. Nós sabemos, votei na Dilma, tem sido omisso em algumas questões, mas a gente não pode mexer em algo, não. Em pessoas que estão pedindo a cassação dela, não tem credibilidade. Sabemos que grande parte da política do Brasil é uma organização criminosa que administra ela. Sabemos muito bem disso. E nós não podemos correr o risco de ter PMDB comandando o país. Temer é para temer. E o PT sabia muito bem desse risco que eles corriam. Sabiam-se muito desse risco. Então, eu fiz o contato dele que vai, logicamente, analisar. Ele tem até liberdade, como ele disse para mim, como eles traíram ele na questão do partido aqui em Ouro Preto. Ele falou que nosso pedido tem peso, ele falou que se chegar, ele vai pensar duas, três vezes para que não fazer isso, poder atender o nosso pedido. Colocar Temer para quê? Quanto foi que o PMDB ajudou esse país nosso? De que lado que estão? Se a gente for ver a trajetória aí, está do lado da situação desde quando tem república. Então, temos que, quem pode articular junto com seus deputados que foram eleitos, pedir para que não cometa esse ato, que, na minha opinião, é um ato ilícito. Ganhou a eleição, tem que governar até no final. Não é... O PT fala que é questão de golpe, né? É semelhante um golpe mesmo. Mas foi bom que as caras agora já vêm aparecendo e várias organizações não governamentais e outras, sim, aqui no Brasil, já se manifestaram. Acho que o caminho não é impeachment, não. A gente está vendo que o Congresso está parado demais, está voltado só para essa questão de destruição do país. E a situação não é boa. A gente pode ver que o código aí do o marco regulatório aqui do nosso país, principalmente se tratando de Minas Gerais, né? E olha bem que ponto que chegamos. Quem que digitou, quem que montou todos esses pareceres, a forma desse marco regulatório, foi os próprios advogados das mineradoras que mandou para o Congresso. Então, tem coisas mais sérias para eles fazerem. Tem coisas muito mais sérias. Acho que a situação, todos sabem que eu havia filiado ao PMN, tive que afastar do PMN por 3 meses, voltar para o PSDB, mas, independente, março, nós vamos voltar para o PMN. Mas, independente de eu estar ou não no PSDB, as minhas críticas aqui sempre foram as mesmas. Se o Lula foi candidato a presidente novamente em 2018, eu voto no Lula novamente. Porque, infelizmente, ainda estou no partido que vou sair em março, mas um partido que eu ganhei a convenção aqui em Ouro Preto, que eles caçaram ela e anularam ela. Um partido que fez 21 de abril aqui em Ouro Preto durante muitos anos e jamais abriu as portas para a população de Ouro Preto. E eu nunca estive lá naquele palanque, não. Nós temos vereador que vários já estiveram lá no palanque. Nunca tiveram coragem de se manifestar. Eu, na condições de presidente, coloquei faixas, panos pretos e proibi a entrada deles aqui, mesmo estando no partido. Nada a ver com a vereadora Regina Braga, não, e o vereador. Até mesmo antes, só de ir para lá, eu já estava lá. Mas eu nunca comunguei com as ideias. Essa questão, por exemplo, da taxa de incêndio. Qual o retorno que nós temos tido quando o PSDB criou a taxa de incêndio? Qual o retorno que tem tido para a nossa cidade com taxa de incêndio? Agora, puxa vida. Perdeu a eleição? Pega suas malas e vai embora para casa. Terceiro turno, não estão querendo nem na Venezuela mais. Pessoas estão com sede de mudança, não só no Brasil, como no mundo. forma de administrar a Venezuela, pode ver que foi lá agora. 70% votou com a oposição e apenas 30% quis que o retrocesso continuasse. Muito obrigado, senhor, por permitir isso.
Pedir presença, a palavra.
Questão de ordem, senhor presidente.
Dentinho da rádio, seguidas a Maria Germana, que eu tinha pedido antes, a Maria.
Eu ia falar isso aqui também.
Pedido, Vossa Excelência, parece
estamos que... também solidários com a situação que estão fazendo com a companheira Dilma Rousseff. Toda casa tem seu problema. Toda casa tem seus deslizes. Mas não podemos tirar aquilo que foi feito no país, nesses 10 anos, a melhoria das pessoas de baixa renda, das pessoas que realmente receberam uma oportunidade de ser reconhecida como cidadãos brasileiros. Sabemos que nossa política precisa de descontaminar, começando pela corrupção, pela farinha pouca, meu pirão em primeiro, pelos ajustes de alguma meia dúzia que quer continuar à frente do Brasil, ganhando rios de dinheiro e descamisando o nosso povo, que precisa de teto para morar, precisa de uma boa educação. E uma coisa que nós defendemos aqui, diante desse governo, cobramos dos nossos deputados, como quando estamos com eles, que para que eles possam fortalecer mais o incentivo e colocar um empenho maior na educação, não que esse governo fez. Esse governo aumentou vários IFMGs, antigas escolas técnicas, e aumentou várias universidades pelo Brasil. E aqui, Ouro Preto mesmo, vários cursos aumentaram quando o PT pegou a frente, não é mesmo? Do governo federal. Mas é preciso fazer muito mais. Dar uma oportunidade do nosso povo conhecer profundamente, o qual vos fala também precisa fazer isso, conhecer profundamente uma política limpa, cristalina, das qualificações, das diretrizes, das vertentes políticas desse Brasil, para eliminar alguns ratos que estão ali no meio, contaminando o nosso Brasil e a nossa política brasileira. Sabemos que temos alguns que pintaram e bordaram em nosso partido. Não podemos nos furtar disso. Mas sabemos que tem pessoas sérias, compromissadas com o bem-estar social deste Brasil, para o crescimento do nosso povo menos favorecido, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui governando. Não só lá na esfera nacional, do qual eu tenho os companheiros deputados que eu votei, na esfera estadual e na municipal, do qual faço parte do partido PT. Não podemos deixar é a demagogia falar mais alto, as enganações. E quero cobrar dos meus pares para vigiar quem realmente quer ficar no meio do nosso povo, da nossa aliança partidária. Tem nomes aí que realmente estão entrando no meio, que é direitona, coxinha, desde quando nasceu. Mas estão querendo entrar no meio, infiltrar no nosso meio para poder tentar manipular aquilo que foi de direito da presidente. Ela ganhou com voto direto do povo brasileiro. Quero parabenizar a Mariana pelo Natal de Luz. Porque Mariana chegou no Natal de Luz. Cadê o nosso Natal de Luz de Ouro Preto? Até agora eu não vi nada. É um absurdo. Vamos passar as escuras de novo?
É a crise.
Eu que estava tão animado quando o Felipe Guerra falou comigo que ele estava ajudando, que essa Câmara ia devolver um dinheiro, um recurso para ajudar o Natal de Luz, nada.
Nunca foi prometido, não.
Quero, foi conversado mais ou menos.
Comigo, não.
Então, é para o senhor ver. Chegou em mim que tinha conversado com o senhor. Por isso que a gente tem que afinar a mesa aqui nessa casa. Eu quero dizer também a limpeza dos bairros. Está chovendo, é claro, mas o bairro agora limpa, está uma sujeira só. Eu até assustei, encontrei outro dia com a girafa na porta da minha casa, na geral girafa no Morro Santana. Lá, e realmente uma sujeira total. A Tomé Afonso teve um buraco, afundou em frente ao antigo Sandu, mandaram arrumar lá e até agora não resolveram nada. Até quando vão ficar enganados? O povo da Água Limpa falou que vai fazer a manifestação, vai fechar lá, não vai passar o trânsito. Eu estou conversando com eles, pedindo para eles aguentar mais um pouco, que vem o recesso de Natal no novo aí, mas eles estão perdendo já as estribeiras. Tomé Afonso, urgente, preciso fazer a reparação daquela rua. Ficou pior do que estava, vamos ter deixado do jeito que estava. Então, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos chateados com a situação que está o bairro Água Limpa e outros bairros na cidade. Mas eu quero pedir à Secretaria de Limpeza e ao Departamento de Limpeza que coloque uma empresa para limpar lá, para que nós possamos passar o ano novo com o bairro limpo, que está uma vergonha, não é mesmo? Então eu quero deixar aqui um abraço também a todos que manifestaram pelo dia do nosso aniversário. Obrigado a todos internautas, a todos os radiovintes, aos meus amigos aqui da Câmara, as meninas aqui da Câmara, aqueles que lembraram. E outra coisa que mais me chamou a atenção, que até os companheiros de oposição nos cumprimentou. Isso que faz né, realizar o amor que há dentro de cada um cidadão. Podemos divergir aqui dentro politicamente, mas lá fora nós lembramos que temos um coração que bate no peito e temos amor e reconhecemos aqueles que estão lá fora vendo, né, esta passagem. Léo falou quase uma hora, quando eu estou falando, falou que tá bom. É isso que é difícil. Um abraço.
Assim, desde 4 horas da manhã.
Um abraço especial a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, 9 horas da manhã.
Eu serei breve. Primeiro, quero parabenizar o Dentinho, aniversário dele hoje. Parabéns, que Deus te ilumine, te guarde, te proteja. Onde vai ser a festa, Dentinho?
Festa ano que vem.
É, com a palavra do Zé Maria Germano, porque eu tenho que ser.
Sabe o que é, presidente? Está pessoal presidente, aqui, lá do bairro Metalúrgico,
presidente, Emerson, vereadores.
Gostaria de fazer uso da palavra, presidente.
Vereadoras,
tem que ser justo.
O presente aos ouvintes da rádio. Cumprimento também as pessoas do bairro Metalúrgico que se faz presente aqui na Câmara. Gostaria de cumprimentar. E, ao mesmo tempo, parabenizar e agradecer...
Pode ficar, dona Eva.
É, os moradores...
Vou pedir a palavra para a senhora.
Tem audiência pública.
Os moradores do bairro Metalúrgico fazem presente aqui. Gostaria de parabenizar e, ao mesmo tempo, agradecer, que creio que é... eles estão aqui, não é à toa, em prol de melhoria, ou melhor dizer, continuação das obras do bairro Metalúrgico. Então, estão, no caso, podemos dizer que estão trabalhando em prol do Distrito Cachoeira do Campo. Eu parabenizo a eles e agradeço, né, a vinda deles aqui, e gostaria de dizer para eles que continua firme em prol de continuação daquelas obras ali do bairro Metalúrgico, qual a gente cobra muito o Poder Executivo, continuação daquelas obras, e ainda não houve continuação daquelas obras, mas eu creio que aquelas obras, brevemente, não deve demorar muito, é o prefeito abrir um caminho de continuação daquelas obras no bairro Metalúrgico, que creio que o sentimento dos moradores de lá, né, da paralisação daquela obra do bairro Metalúrgico, é o mesmo sentimento meu, a gente tem lutado muito em prol daquela obra, pedido meu, indicação passada na Câmara, reunimos lá com o prefeito, foi iniciado a obra, creio que é uma boa tensão do prefeito de fazer aquela obra,
uma vez
da obra já poderia estar até concluída. Mas houve, né, o problema lá de banho-maria, daquela empresa trabalhando lá, e por isso a obra está paralisada, mas creio que é interesse dos moradores de lá, de continuação daquela obra, e meu interesse também, de, enquanto não terminar, não dá, termina aquela obra, eu não vou parar de cobrar o Poder Executivo, pois é de grande interesse meu, creio que é de toda a comunidade, morador do bairro Metalúrgico e de toda a comunidade Cachoeira do Campo. Obrigado, senhor presidente.
Eu peço que leia a emenda fazendo favor e em seguida eu vou convidar
presidente,
a senhora.
Eu gostaria de convidar a dona Eva primeiro, da votação.
Eu vou ler a emenda e em seguida a gente vai convidar ela para entrar no plenário para explanar. É porque...
A gente pode ter acesso só para dar uma leitura.
Ô, vereador Vander, eu fui orientado, pessoal, a gente vai abrir uma exceção para ela, vou conceder 3 minutos, mas quando a... Não, eu vou até convido para entrar de uma vez, vereador Paquinha, da entrada no plenário, a gente vai abrir a sessão, mas eu tenho que transformar em reunião especial, por isso que eu já vou ler para distribuir.
Sou, é porque já
leia em voz alta para a gente.
Senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência para exame da Câmara Municipal emenda ao projeto de lei 67/2015, que autoriza o município de Ouro Preto a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Essa emenda vem atender a indicação dos vereadores que entendem ser necessário vincular no texto da lei a destinação do recurso à pavimentação asfáltica do bairro Metalúrgico, no distrito de Cachoeira do Campo. Assim sendo, solicito a apreciação e aprovação do projeto de lei com a redação modificada por esta emenda em caráter de urgência nos termos do seu regimento interno. Cordialmente, José Leandro Filho, Prefeito Municipal. A emenda, então, é de número 7, que modifica o artigo 1º do projeto de lei, dando a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., o BDMG, operações de crédito até o montante de R$1.500.000 destinado ao financiamento de obras de infraestrutura urbana no bairro Metalúrgico, distrito de Cachoeira do Campo, Ouro Preto, Minas Gerais, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Prefeito José Leandro Filho.
Um substitutivo, vereador? Só questão de ordem.
Não, é uma emenda. É uma emenda mesmo.
Que foi sugerida nas comissões, ele pegou e mandou.
Ciente, distribui as comissões. Gostaria de pedir gentilmente para as comissões
pela
amanhã.
Pela ordem, presidente. Pela ordem.
Amanhã, reunir antes da reunião ordinária e tentar para a gente aprovar o projeto aqui
pela
amanhã.
Ordem.
Mas eu respeito, você sabe, todos os vereadores.
Sim. Então, senhor presidente, eu gostaria só, porque essa emenda, ela vindo como emenda e não como substitutivo no texto do projeto, eu fico receoso do prefeito sancionar vetando a emenda.
A emenda é dele.
Contudo, não é um substitutivo. Então, eu gostaria de ter um parecer do nosso jurídico dizendo que se há possibilidade ou não disso. Acho que não custa a gente contemplar. Porque se inserir o nome do Metalúrgicos no projeto, foi porque a Câmara se mobilizou. Então, até para a gente ter garantias disso...
Eu acho que a gente pode ter depois, tem uma corte de cavaleiros aqui, que se ele vetar, a gente quebrar o veto dele.
Mas aí ele não executa aí... o veto, né?
Seu... Oi?
Eu também aí... acho que ele não vai vetar, não.
Eu acho que não vai fazer
vetar,
isso.
Ele vai vetar, tá doido.
E a gente...
Toda vez que você fala isso,
tem o meu apoio.
Para o vereador Luiz.
Não. Mas
tinha um projeto dele acordado aqui que não ia vetar, não sei o que, chegou lá embaixo e vetaram o projeto.
Mas tem o meu apoio para votar, e tenho certeza dos outros vereadores também.
É só derrubar.
E se ele vetar, a gente derruba o veto.
Mas a gente pode ter um parecer do jurídico
Sim,
também?
Sim, pode ter. Pra... Mas vai atrasar mais o projeto.
Não atrasa, não. O nosso jurídico é hábil, muito hábil.
Eu peço o Gustavo fazer o parecer. É hoje ainda, Gustavo? A gente sabe do seu empenho aí, junto com o jurídico dessa casa, o Taquinho, o Saulo, para a gente apresentar amanhã na reunião de comissões. Passo a palavra para o Donato, 3 minutos, fica à vontade. É dona Ana? Dona Eva, desculpa. Dona Eva, seja bem-vinda. Vou conceder 3 minutos. Hoje é uma reunião extraordinária, não poderia nem abrir o espaço, mas como todos chegaram no consenso, eu vou conceder 3 minutos, fica à vontade.
Boa tarde para todos.
Boa tarde.
O assunto que a gente veio aqui hoje é que foi pessoas lá no bairro convidando a população do bairro para vir aqui hoje, numa extraordinária, às 16h. Inclusive, veio umas 6 pessoas. E aí, pessoal, já não acredita em mais nada mesmo? Foi embora, metade foi embora. E o que acontece é isso. O nosso bairro está um caos. O senhor Zé Maria está aí falando que está muito preocupado, que etc, etc, etc. Só que ele deixou nós daquele jeito lá e foi lá para o Cruzeiro Almalá. Lá está bonitinho da Silva. E nós estamos lá dentro das valetas. É água, é barro, é carro caindo lá. Até ônibus escolar já tombou lá. Isso é um absurdo. Falar que está empenhado em uma coisa e está fazendo do outro lado, que está muito melhor, é um descaso. Então, o que acontece? Nós somos desprezados por lá. Chegar aqui e falar é fácil. Agora, o que nós estamos passando lá é o mais difícil. Eu vim aqui, a gente não foi embora só para registrar a nossa presença aqui. E se nós fôssemos todo mundo caladinho, fez trilha, foi embora, ninguém ia saber que nós viemos aqui. Nós viemos porque fomos chamados, inclusive, foi um micro-ônibus lá no bairro para pegar o pessoal.
Quem que arrumou o micro-ondas?
É o micro-ondas da Transveloso. Eu vim com meu genro, mas minha filha, nós viemos de casa. Mas então, eu acho assim, para a gente chegar aqui e falar uma coisa, tem que estar falando em cima da verdade. Porque falar uma coisa que, e a coisa é outra, é muito difícil.
Dona Eva.
Né?
Fica aí o manifesto, Dona Eva, eu peço que continue.
Então,
eu presidente, vou com a palavra a Doutor de Assis, um minuto.
Parabenizar a Dona Eva, sempre aguerrida, em prol da comunidade. Vou lembrar, gente, foi por causa da voz dessa mulher que está aqui, que a gente respeita muito, que eles fizeram um serviço decente na frente da casa dela, não misturando pluvial com esgoto. Se ela não desse o grito, já estava tudo pronto. Então, Dona Eva é um exemplo de pessoa. E dizer, Dona Eva, que quem tentou fazer essa politicagem lá, leu a pauta errada, bobo. Porque tinha um negócio que crediário, aí ele deve ter entendido, é crédito para a obra do, né, do metalúrgico. E era, na verdade, esses 45 dias aí que o vereador Léo pediu vistas, que é outro projeto. Então, Dona Eva, nós estamos atentos, a Câmara toda quer ajudar a senhora e a comunidade. Não é só um ou outro vereador, não. E aí, seus vereadores, fiquem atentos. A temporada 2016 já começou. Estão mandando até ônibus para buscar morador para vir para a reunião de Câmara. Olha para vocês verem aonde que nós estamos chegando.
Esse vai ser o Natal com o maior número de Papai Noel.
O pessoal não acredita muito mais nas coisas?
Nos distritos.
O pessoal não acredita em mais nada? Então, vem o quê? Vem no ônibus, acho que vem 4 pessoas. Porque o pessoal, ninguém acredita em mais nada. Né?
Pois é.
Mentira, mentira.
Dona Eva está falando ali, ó. Um ônibus, um micro-ônibus, né? Só veio com 4 pessoas. Então, mesmo assim não funcionou. Pior, tomara que não seja o dia do povo que está pagando esse ônibus aí. Porque se for, é tarefa nossa investigar.
Agradeço a Dona Eva. Com a palavra, vereador, por 2 minutos também. Zé Maria Germano.
Gostaria de parabenizar a Dona Eva, que ela luta muito em prol lá da comunidade. Já foi falado hoje que foi fazer a rede de esgoto perto da rede de água, ela não aceitou.
Não aceitou, o senhor foi lá também.
Faz muito bem, inclusive já levou o Poder Executivo lá para trabalhar em prol disso. E até que sobre o pessoal do Metalúrgico, aqui eu parabenizei eles e agradeci, porque houve um engano, achando que o projeto, né, de continuação da obra metalúrgica iria passar hoje, né, um projeto do prefeito, um caminho que ele abriu, né, em prol de continuação da obra lá do metalúrgico. Deixa eu falar depois, senhora.
Então, o senhor fala rápido.
Depois,
eu também vou falar para mim embora, tá?
A senhora pode falar. E isto, cabe mesmo agradecer a eles e a senhora também, aqui está mostrando que o senhor está lutando em prol
de
lá da comunidade.
O senhor sabe, seu Zé Maria?
E o assunto
o
da...
O negócio
da,
é minha de perto, então,
e
olhar
o assunto da continuação da obra, lá, eu creio que deve ser bastante interesse da senhora também.
Ah, é de todos.
A senhora falou sobre a obra da Vila Cruzeiro, da Vila Cruzeiro não tem nada a ver, mas depois
demais.
A senhora fala. A obra da Vila Cruzeiro não tem nada a ver, e uma empresa ganhou a licitação da obra da Vila do Cruzeiro. E outra empresa ganhou a licitação da obra metalúrgica. Eu sempre falei que a empresa parece que não sabia.
Só o prefeito
fazer
que é o mesmo,
tipo,
né, Sozinho?
Serviço, aquele tipo de. Isso aí todo mundo sabe, é claro. Então. Então, o que acontece. Fala comigo, vereador, desde depois. Mas nem parte você pediu. Então, você. Pode esperar eu falar, depois eu tenho o direito de falar também. Então, a obra da Vila Cruzeiro, que é uma empresa que conhece o serviço, não é porque é empresa do meu menino, não, que se tivesse alguma reclamação das obras lá, qualquer um poderia reclamar, sim, qualquer um vereador podia reclamar, e a própria comunidade da Vila Cruzeiro, você entendeu? Mas lá do Metalúrgico, ou reclamo... Assim, quase desde que começou aquela obra, a gente viu que não estava
mal, né? Já começou mal, né?
Mas a gente comunicou tanto em prol daquela obra, que a senhora que não acompanhou tudo, você não acredita. Que aquela obra era de tanto interesse meu, que a indicação que eu fiz, o próprio indicação que eu fiz, a senhora reuniu lá
com a comunidade e o prefeito assinou a ordem de serviço, né? Lá para começar a obra, começou tudo bem. Então, isso eu estou falando isso só para ver o interesse meu da construção daquela obra. Começou primeiro de que é da Vila de Cruzeiro, né? Aí, e eu não tenho culpa da Vila do Cruzeiro, a empreiteira já está concluindo a
senhor,
obra.
Aqui, o senhor sabe quem o senhor
é? Defeito se tiver na obra da Vila do Cruzeiro, mas todos os vereadores, qualquer um, tem direito de.
Aqui, o senhor sabe, Zé Maria, dá licença que eu falo.
Vereador Zé Maria Germano.
Eu quero concluir.
Dona Eva, só para concluir.
Para os ouvintes da moradores lá do bairro Metalúrgico, né? Os que acompanham meu trabalho sabem do meu interesse. Daquela obra já está concluída e por motivo que ela foi parada, o interesse
vereador,
de continuação daquela,
eu só
daquelas
vou
obras.
Pedir gentilmente, é porque o nosso tempo está estourado, às 18 horas tem audiência
então,
pública.
Na verdade,
vereador, só gentilmente, é porque a gente vai ter audiência pública agora às 6 horas, já são 6 horas e 15.
É, mas eu já estou concluindo.
Então, mas é porque eu dei um minuto para cada um, se eu dei 3. Eu vou dar mais um minuto para concluir, fazendo favor.
É, mas já estou concluindo. O que eu queria dizer, não vou gastar nem um minuto, o que eu queria dizer é as pessoas que estão me acompanhando, o meu trabalho, sem politicagem, sabem do meu interesse ali, o meu interesse que eu tive de início da obra e de continuação daquela obra. Muito obrigado, senhor.
Aqui, eu vou falar só
um minutinho. Vereador Wanda, dona Eva, só porque ela queria falar aquela hora, vou conceder mais um minuto para ela.
Rapidinho, tá?
Rapidinho, fica à vontade.
Eu vim de Cachoeira não falar o que eu estou precisando de falar, apesar de que eu for falar tudo, nós vamos até meia-noite. Tá? Aqui, deixa eu te falar, Sô Zé Maria. Se o senhor morasse no Metalúrgico, lá já estava pronto. E outra, o senhor é uma pessoa, por exemplo, no meu caso, eu vou deixar de salvar uma pessoa que está morrendo para tratar de uma pessoa que não está tão ruim? Assim o senhor fez com o nosso bairro. Deixou o nosso bairro morrendo e foi tratado que estava bem. Esse é o problema. E outra, o senhor está falando aí de politicagem? A pessoa que foi lá hoje chamar o pessoal para vir, falou comigo que não tinha nada de política no meio. Eu falei, se fosse o padre que estivesse aqui, eu acreditava. Obrigada, viu, gente? Obrigada.
Peço, vereador Paquinha, acompanhar a dona Eva. Peço que faça chamada final.
Presidente, questão de ordem.
Chamada final.
Questão de ordem.
Um minuto, vereador Paquinha.
Presidente, só para vereador Chiquinho Vander ler o requerimento da nosso exame da obra do Taquaral. Quando vai começar? Taquaral é o caminho da fábrica. Mandou a resposta só do Taquaral. Lembrar que esse é um documento que nós vamos deixar aqui guardado. Se não cumprir, nós vamos voltar nosso comportamento, nós vamos mudar o comportamento. Em resposta ao requerimento 271/2015, autoria do vereador Paquinha, assinatura dos vereadores, Secretaria Municipal de Obras e Urbanos, informamos que a licitação para a contratação das obras do bairro Taquaral prevista para o dia 17 de dezembro, conforme foi informado pelaquela comunidade. Solicito que Sua Excelência transmita a todos os vereadores esse requerimento. Só para lembrar que está mantendo a palavra, dia 17 de dezembro, iniciará a obra do Taquaral. Muito obrigado.
Peço que encerra, faz chamada final.
Presidente, só uma questão de ordem aqui, para quem está nos ouvindo. Nós vamos ter agora a apreciação do orçamento do município. Quantos secretários estão aqui na casa, gente? Responde algum vereador aí.
Só o secretário da Câmara. Os dois secretários.
Primeiro e segundo, porque da prefeitura não tem nenhum.
Nós teremos aqui a presença do superintendente, o Teco.
Não, mas.
O secretário.
Calma.
É o Luiz também.
Eu falei o secretário. O Teco não assina cheque mandando pagar ninguém, nem Luiz Barbosa. Então, para vocês verem a responsabilidade e o compromisso que esse governo tem com a Câmara. Por isso que eu não apoio.
Bom, povo de
não apoio mesmo. Agora, se a gente segurasse aqui e falasse, só vai votar o orçamento no dia que o secretário vier. Vinha todo mundo. Porque ano passado nós fizemos isso e veio, vocês lembram. Isso aqui parecia até que era casa do prefeito, quantidade de secretário que tinha.
Ah, é uma opção. Vocês querem fazer, vereador?
Eu tô.
Só apreciar a audiência se os secretários vierem?
Isso.
Ah, estou
à disposição para isso.
Pela ordem.
Pela ordem.
É muito importante, realmente, a presença dos secretários, mas tanto quanto o secretário, a população ouro-pretana é muito importante participar, porque é uma audiência pública, todos nós temos direito à fala, e todos nós temos direito à fala pela mesma validade. Então, uma vez que o povo participa da audiência pública, os vereadores fazem, na forma regimental desta casa, os encaminhamentos para estar acompanhando o LOA. Então, é importante, aí no caso eu vou convidar, né, a todos os ouro-pretanos, uma vez que vai mudar, se for o caso de mudar a data. Agora, em questão do secretário, sem palavras, né? Eles trabalham para esse fim, eles têm que estar aqui. Não é, nem precisa fazer convite,
vereadora,
eles deveriam estar.
Eu vou manter a audiência pública, eu não acho justo com a pessoa que saiu de casa e está aqui hoje. Eu não acho justo com o servidor.
Quem saiu para vir na audiência, levanta a mão.
É, emenda só até amanhã, hein, gente?
Eu não acho justo, igual o servidor da prefeitura que veio aqui hoje para prestar, fazer. Então, eu acho que não tem por que adiar, não. Eu acho que a falta de compromisso do secretário, eu concordo com vocês, que é falta de compromisso dos secretários.
O vereador Solange colocou bem, mas o cidadão de Ouro Preto não ganha 10 mil por mês, não, é?
Eu sei, então, mas a gente não pode prejudicar um servidor que está aqui, que é competente, que sempre está aí, por causa do incompetente.
Mas é o secretário que não veio, vereador Regina, eles também foram convidados.
O Luiz veio, ué.
Luiz é secretário, não, gente. Vai desse fardo ter carregado também, coitado.
Então, mas por respeito ao Luiz e a todos que estão aqui, a gente vai manter a audiência pública. É, peço a chamada final.
Alisson Gugu. Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio.
Presente.
Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
De manhã.
Maurílio Zacarias. Nicodemos. Solange Estevão. Presente. Tiago Mapa.
Presente.
Bandeira Buquer.
Não havendo mais nada de tratar, declaro encerrada a segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.